Os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Boa noite com Jesus. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Parece que abertura difícil, não? Os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Perdidos, portanto. Se o pastor está errado, as ovelhas vão parar aonde? Mas é nas sete eras da igreja, a era de Sardes. Então, ele mostrando o estado em que a era estava, profeta de Deus. E ele se transfere para o passado e afirma, traduzido no presente, os pastores estavam errados tanto quanto as ovelhas. Se elas estavam comprando indulgências e fazendo penitências e crendo em coisas erradas, é porque os seus pastores criam daquela forma. Se compravam indulgência, é porque os pastores vendiam indulgência. Indulgência era um título para pecar. Quem tinha mais dinheiro comprava um título mais caro e podia eliminar tantos inimigos, podia fazer tanto de perversidade com pessoas, com mulheres e mesmo com homens. Uma vez que tivesse o título, né? É um título. Comprou, pagou, portanto podia fazer. Comprando indulgências. E assim gozavam de imunidade, entre aspas. Portanto, eles estavam tão errados quanto as ovelhas. Agora, Deus cuidou em tempo, e tempo oportuno, porque nós estamos vivendo numa hora em que o pecado superabundou. Ou, para irmos ao termo bíblico, o pecado abundou, abunda. Isso quer dizer, está em plenitude, cheio, completo. E Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se não estivesse como está, também a graça não estaria se manifestando como está. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. É uma boa escritura, uma boa escritura também de familiaridade da igreja, da família de Deus. E a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 1, 16, e se trata justamente da unidade da fé, fruto do ministério quíntuplo de Efésios, não é? O quíntuplo, que foi estabelecido por Deus exatamente para isto, para trazer a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, ou da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, o mesmo Deus, sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A estatura do varão perfeito. Para que não sejamos mais meninos e constantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito bom, né? Aleluia. Graça, graça. Jesus, Jesus, agradecemos por esta escritura. E pedimos ao Senhor vivificar mais um pouco desta palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmã Meire entra em oração cantando, cantando.
Um grande exemplo usado somente por ti, Senhor. Não olhes para as minhas culpas, mas perdoa minha vida, entrego a ti. Senhor, que eu possa sempre reconhecer o teu amor morrendo por mim. Senhor, quão maravilhosos são os teus caminhos. E quão enganosos são os caminhos humanos. Mostra-nos, Senhor, como podemos morrer para renascermos em vida nova. Senhor, rompe o véu de nossas vidas. Faze-nos, Senhor, chegar mais perto de ti, para que não sejamos mais nós, mas um instrumento teu. Ó, vem, Senhor, fazer de mim um instrumento usado somente por ti. Faça da mim exemplo usado somente por ti. Faça da minha vida um grande exemplo usado.
Vontade, dedicação, reverência, amor. Tudo isso se encontra nela, todas as vezes que canta, como em todos eles. Eu desejei um hino com o irmão Gabriel, mas pelo que eu vejo, ele não está. Fica me devendo, não? Está bem. O assunto de envolvimento reflete, por um lado, muito mal. Por outro lado, muito bem. Depende, é claro, da natureza do envolvimento. E, na verdade, ninguém pode viver, corresponder, viver um para o outro, se não estiverem, de fato, envolvidos. Legitimamente envolvidos. Mas levando diretamente para o assunto espiritual, para o lado espiritual, que é o principal, nós encontramos que Deus providenciou o meio exato, fiel, correto, portanto adequado, único, que é o quíntuplo de Efésios. No natural, nós vimos aí pessoas que estão em outro país ou em outros países, que nunca serão conhecidos pessoalmente por mulheres, por homens de outros continentes, e, no entanto, envolvem as pessoas. É sob uma globalização. Isso de espírito, de normas, condutas, modas, esportes, etc. Espíritos. Mas Deus não deixou por menos. Ele nunca deixaria por menos. Ele sempre teve o seu instrumento através do qual os seus filhos ficariam envolvidos com ele, com Deus, através daquele homem, daquele mensageiro. Eles ficam através de atletas, de artistas, de ídolos. Ora, veja o quanto esse menininho, nascido no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, nos envolveu. Nos envolveu com um assunto tão profundo, tão importante. Não simplesmente envolvidos com uma religião, com louvor, com a cura divina, com Deus, afinal de contas. Ou envolvidos com o arrebatamento. Jamais dar-se-ia o arrebatamento sem a devida unidade da fé. E a função deste quíntuplo é exatamente esta. Então entendemos que é muito bom nós sofrermos emoções, mas, sobretudo, existe uma coisa dentro do crente eleito, que só se contenta com aquilo que é concreto, com aquilo que é substancial, com aquilo que é verdadeiro, e que independe de momentos favoráveis, desfavoráveis. Independe. Você vê que, por exemplo, um caso como o de Davi. Davi era Davi em qualquer circunstância. Ele tinha um coração segundo Deus em todas as partes que ele andou. Em todos os momentos de sua vida, os mais negros e mais escuros possíveis. Ele estava lá dentro da caverna, com o coração segundo Deus. Foi um rapaz envolvido desde o campo, Desde o exercício de pastor, com a sua chamada, com sua função, com a sua missão, com a sua predestinação, com sua eleição. Ele sempre foi envolvido. E você vê como ele envolveu e envolve até hoje. Ora, como São Paulo disse, faltar-nos-ia tempo para falarmos sobre Abraão. Esse Abraão, enquanto houver história de filho de Deus, ele está na questão. Aleluia, né? Glória a Deus. Na mensagem às sete eras da igreja, a era de Éfeso, o profeta diz: aí está ele, Jesus, com as sete estrelas em sua destra, a mão ou o braço direito significa o poder e a autoridade de Deus. Destra. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a sua destra e os... É o salmista dizendo, e o teu, ele falando com Deus, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, verso 3. Envolveu com ele, e ele se agradou dele, deles. Betseba se envolveu com Davi, e ele se agradou dela. E foi assim por diante. E Jesus se envolveu. Ela gostou dele e ele gostou dela. Aleluia. Naquela mão direita de poder, há sete estrelas, as quais, segundo Apocalipse 1, 20, são sete mensageiros da igreja. Isto significa que o próprio poder e a autoridade de Deus está sustentando os seus mensageiros em cada era. Ora, se o mensageiro foi sustentado por ele, os que foram envolvidos, alcançados pela sua mensagem, também foram sustentados por ele. São sustentados por ele. O mesmo Deus que sustentou William Branham tem me sustentado, tem te sustentado. Eu não tenho mérito algum. E nem tampouco você. Mas ele tem me sustentado. Isto significa que o próprio poder e a autoridade de Deus está sustentando os seus mensageiros em cada era. eles saem no fogo e no poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas porque refletem a luz. A luz que refletem é sua luz. Não tem luz de si mesmo. Não tem luz própria, é dele. Eles não acendem seu próprio fogo para que os homens andem à luz de seu fulgor. Isaías 50, verso 11. É noite, porque então é quando saem as estrelas. É a noite das trevas, do pecado. Porque todos, mesmo o mundo inteiro, tem pecado e está destituído da glória de Deus. Isso está escrito em Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos. Na mensagem a ele ouvi, ele diz: o que necessitamos hoje é de um ajuntamento, de uma reunião de oração e de permanecer ali até que Deus envie a unção do Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo descer e colocando na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Agora o profeta afirma: é disto que precisamos. Ele estava falando a sistemas que sempre estabeleceram como a necessidade principal da igreja formarem pastores, doutores para si. Mas, na verdade, o que aquilo, veja só o quanto nós temos, que privilégio, que a igreja precisa, nós temos. Damos valor? Sabemos aproveitar? Nos envolvemos com o assunto? É disto que a igreja precisa. É disto que a igreja precisa. Isto não compromete, definitivamente, não compromete, não envolve com coisas que nos comprometem. Isto permanecerá com a palavra, uma igreja que não flerta com o mundo, uma igreja que não terá nada a ver com o pecado, que virará suas costas para o pecado, que andará na santidade e beleza de Deus, vivendo para Deus. Isto quer dizer viver ou morrer. Uma igreja que é envolvida com sua salvação, comprometida. Viver ou morrer? Que diferença faz viver ou morrer? Desde que eu esteja do lado de Deus, desde que o meu envolvimento seja exclusivamente com minha salvação, o que quer dizer morrer, viver? morrer, viver, viver, morrer. Que diferença faz isto? Deus está tentando conseguir isto na igreja. Ele está tentando conseguir isto na igreja. E você não espere ver isto nos outros. Para você nunca dizer, mas e os outros? E aqueles? E aquele? E aquele? E aquela? E aquele? E aquela? Isso não resolve. Quando ele diz a igreja, é a igreja. Isso não é todo ajuntamento? Ele sempre afirmou isso. Dentro de Israel havia um Israel. Dentro da igreja há uma igreja dentro da igreja. Ele diz, elas nunca se comprometem, nunca caem no enredo para dizer, a serpente me enganou, a mulher que tu me deste me enganou. Nunca. Enquanto outros descansam nisto, aí eu fui enganado, ela me enganou, ele me enganou, ele me enganou, ela me enganou, ele me enganou. Que virtude há nisto? Em ser enganado? Deus está tentando conseguir isto na igreja. Ele está tentando fazer isto. Ele faz isto agora, então, simplesmente para mostrar às pessoas que Ele está fazendo. Ele quer pessoas envolvidas com Ele. Ora, você quer conviver com uma pessoa que não está plenamente envolvida com você? Para se casar? Até onde vale esse voto, essa promessa? Até onde vale? É até onde aquilo é cumprido. Toda promessa, todo voto só vale até onde ele se cumpriu. Agora, já temos subido até o sexto degrau, aí já está falando na estatura do varão perfeito, para ter que fazer isso. Todas estas outras coisas têm que ser acrescentadas primeiro para que haja realmente um verdadeiro envolvimento com ele. E logo, quando chegamos até aqui, ele exige que sejamos perfeitos. Agora, o próprio profeta explica que essa perfeição é relativa, é por representação. Jesus é o tudo da igreja, é o absoluto, porque ele toma a frente, fala, deixa comigo, não pai, ele parou por mim lá na terra, Daniel Cury, ele parou por mim, eu passo na frente disto, Não pode ter juízo sobre ele. Não pode haver juízo sobre ela. Ela parou por mim. Ele parou por mim. É a perfeição relativa. É por representação. Mas isto funciona, sim, perfeitamente. Com boa consciência pode-se pregar, pode-se estabelecer, pode acreditar. Uma vez que você é plenamente envolvida com Jesus. Com Jesus Cristo. Você tem tempo para tudo. Tempo, fabrica tempo, força tempo para isso, para aquilo, para estudar, para trabalhar, para a mulher, para o marido, para filhos, para... Mas você tem um tempo que é dele. É dele, é dele, é dele, e não reparte com ninguém. Esse é dele. E eles entenderam que eles haviam andado com Jesus. Oh, quantas coisas poderia dizer sobre isso. Agora, vejamos outra referência para ver como devemos fazer isso. Ao quíntuplo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e que você não percebe esse ministério de uma forma distinta, porque isso não é alguém vestido de uma forma eclesiástica, peculiar, e é o apóstolo. O apóstolo. O apóstolo envia, estabelece. A igreja tem apóstolo. Dia e noite enviando e estabelecendo. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você trabalha, o apóstolo envia e estabelece. Esse mecanismo não é humano. Ele não é formal. É uma dinâmica do próprio Deus e que acaba refletindo no corpo todo, no mundo. Se está girando pelo mundo que lhe compete, que está a seu alcance. Estabelecendo e enviando, estabelecendo, enviando, estabelecendo. Bendito o corpo místico que congrega e que é beneficiado por esse mistério apostólico. A noiva está regida, estabelecida sobre esse fundamento, que é dos apóstolos e dos profetas. Você vê isso aí claramente em Efésios capítulo 2, verso 20. Vai além do que você vê nas pessoas. vai além do que você possa pensar de mim, desses ministros, dos diáconos, da própria igreja, de irmãs, de cantoras, de cantores, do que se apresenta. Vai muito além. É o único ministério de Deus na terra. Aleluia. Ele mesmo. Que ministério bem-aventurado. Isso nunca deixou parar a roda dentro da roda, língua estranha, a roda dentro da roda, nunca, desde então, desde que começou a era apostólica, e que foi estabelecido o quíntuplo de Efésios. Isso veio rodando, girando, girando, passando pelo norte, pelo sul, pelo oeste. E outros para profetas, exatamente. Se recorda de ontem à noite? Não trate de tomar o lugar de outro. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que ensinam às vezes sem saber que estão ensinando. Que estão ensinando. Quando o aperfeiçoamento... Veja, o aperfeiçoamento se fala de complemento, aquilo que se completa, aquilo que é completo. E nós estamos na passarela do aperfeiçoamento, dardos, fraquezas, incoerências de todas as maneiras. Mas nós estamos trilhando, desfilando na passarela do aperfeiçoamento. Isto quer dizer, do complemento, do fechamento, do encerramento. Para que esse trabalho todo? Essa função, Paulo responde, a perfeição de quê? Dos santos. Santos? Sim, separados. Separados. Você se lembra de hoje? Tão separado que você não tem como sair disto. Você diz, eu não sou, eu não dou conta. Que me dane, não adianta. E quem são os santos? Os santificados. Mas haveis sido santificados. Amém. Aqueles que começaram aqui no fundamento da fé, ou aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, o ministério de Jesus Cristo, para edificação do corpo de Cristo, para edificação, a construção edificando. Linguagem que é para a sua alma. Não é nem para seu entendimento. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Que segurança! A medida da estatura completa de Cristo. Os Efésios 4, 11 ao 13. Mas você tem pontilhado, tem grifado, tem notas e tem observações de dados que sustentam sua fé, que estão estabelecidos, escritos nas tábuas do seu coração. Por isso, a concupiscência do dinheiro, a cobiça de ter grandes coisas, cobiça de popularidade, estas coisas estão mortas para o crente. Terminando. Por isto, concupiscência, desejo ardente, obsessão por dinheiro, cobiça de ter grandes coisas e que nada lhe satisfaz, cobiça de popularidade, estas coisas estão mortas para o crente. A nós não nos interessa, seja uma tenda ou uma grande casa por ali. A mim, que me importa viver ou morrer, flutuar ou afundar? Que me importa? Amém? Amém, Jesus. Amém. Como é, Ivan? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Até que enfim você ficou quieto no lugar, não é? Amém, Jesus. Amém. Jesus, Jesus. Aleluia. Festa, festa. Agora é tempo de arraial, não é? Então, festa no arraial.
Bate, bate palma. Aleluia. Mais, né? Pode bater mais. Ele merece ou não merece? Jesus Cristo. Ele é tudo para nós, ele é nossa vida. Glória a Deus. Afinal de contas, ele se tornou o que nós somos para que nós tornássemos o que ele é. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso servir um Deus como o nosso. Vamos colocar de pé? Vamos ficar de pé. E antes da gente despedir... Ah, tá bom. Vamos dar um brado de glória a Deus. Aleluia! Porque ele é o nosso verdadeiro amigo. Aleluia. Olha, você que nos acompanhou pela Rádio Anhanguera de Goiânia, amanhã tem mais. Sabe que hora? Às 7 horas e 30 minutos e também às 18h30. Se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, procure ser batizado. Escreva para a Goiânia, Caixa Postal 15.020, 15.020, o CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. Solicite o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, a igreja e o conjunto cantam o hino de despedida. Tenho em Jesus meu melhor amigo. Tenho todos uma boa noite. E até amanhã. Ah, o pastor Gonçalves está dizendo que ainda vai embora hoje, mas não é embora para o céu, viu gente? É assustado, né? Vai embora lá para a margem do rio Araguaia, tá vendo? Fazendo figa. Tá bom, né? Vai com Deus, né? Vamos assim, vai com Deus, né? Tá bom, tá preparando a cama para vocês. Ah, corta a língua, né? A língua é um problema, né? Mas se cortar não fala. Tá bom, já despediu? Então vamos embora, né? Vamos cantando. Boa noite com Jesus e até amanhã. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.